Você já se auto-sabotou?
Vive em relacionamentos complicados?
Segue entre tapas e beijos com a sua família?
Já esteve perdido em algum momento na sua carreira?
Você não está sozinho.
Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa,
e eu, Ana Tereza,
vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera.
Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões.
Mas aí você vê se a carapuça serviu.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais aqui um episódio de Psicologia Sincera. Hoje é o quadro mais querido do nosso podcast, que é o Analisando.
Que, inclusive, não fazemos há um tempo, né? Eu acho, né? Não fazemos, eu acho que já tem uns meses que a gente já não faz. Pedimos desculpas.
E eu sei que é o quadro preferido de vocês, então a gente não só tá retomando esse quadro aqui, que ele nunca morreu, né? Mas a gente tá retomando ele aqui com mais frequência, com o tema que vocês mais gostam, que é relacionamento, gente. Relacionamento amoroso. Hoje a gente vai trazer uma história, é uma história mais longa, que a gente quer aprofundar e detalhar mais sobre. Então a gente vai dedicar o episódio inteiro mais pra ela, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre a história que o nosso ouvinte mandou. E se você tá caindo aqui de paraquedas, se você nunca ouviu falar do podcast Psicologia Sincera, pra vocês saberem, a gente normalmente pede pros nossos ouvintes, você que tá aqui ouvindo a gente, enviar histórias sobre alguma coisa que você tá passando, alguma coisa que você queira que eu ou a Ana Luísa analisemos. E vocês podem mandar essas histórias pro podcast psicologiasincera@gmail.com. A gente sinaliza lá que a gente recebeu e a sua história vai entrar aqui pra fila pra ela ser analisada. E a gente sempre tenta manter anonimidade, a gente não quer machucar ninguém, a gente não quer fazer mal a ninguém, então a gente sempre tenta ali ao máximo não expor ninguém fazendo isso daqui, e a gente vai falar sempre com o objetivo de tá tentando ajudar e também com as informações que a gente tem acesso, porque existe aí um número limitado, né, de páginas e de palavras que as pessoas podem mandar pra gente, então a gente fala aqui com base no que a gente tá interpretando do que foi mandado pra gente.
Então, bora de primeira história?
No caso de única história, vamos da única história.
Olá, Anas! Vim contar sobre o que está acontecendo na minha vida no momento, mas antes vou contextualizar e tentar resumir. Tenho 29 anos, moro sozinha em outra cidade. Minha família é basicamente formada por mim e pela minha mãe. Não tenho irmãos e não sei quem é meu pai. Vivo bem aqui, gosto da minha liberdade e da minha independência, apesar de me sentir sozinha às vezes. Trabalho, tenho projetos próprios, metas e ambições para minha vida que estou conseguindo concretizar no meu tempo. Apesar de ainda estar no caminho de onde quero chegar, tenho orgulho da minha trajetória. Mas, quando olho para a minha vida amorosa, a questão é um pouco mais complexa. Tive um relacionamento de 6 anos, era uma relação saudável, madura, na qual eu me sentia amada. O problema é que, com o tempo, me tornei muito dependente da validação dele. Não tinha minha própria opinião e vivia em função dele. Tudo isso eu só percebi depois que terminei por outro motivo. O término foi amigável e ainda mantínhamos contato. Até que um ano depois, ele faleceu em um acidente e foi a maior dor que senti na minha vida até hoje. Por mais que não estivéssemos juntos como casal, o considerava como minha família, a pessoa que mais me conheceu profundamente na vida. Já se passaram quase 2 anos e estou aprendendo a lidar com essa dor. A próxima relação que eu tive foi tóxica, nada saudável, na qual ele me dava sinais confusos, não me aceitava do jeito que eu sou. Depois de muitas idas e vindas e insistência da minha parte, começamos a namorar, mas foi totalmente diferente do anterior. Ele não me transmitia segurança, tanto que nem contei para minha família, só amigos mais próximos. Estava decidida a ter um relacionamento sério, constituir família e casar um dia, e sabia que ele não me proporcionaria isso, então terminei. Em todos esses términos, sempre voltava a ficar com um rolinho, que eu era apaixonadinha na época da faculdade. Chegamos a considerar um namoro dessas últimas vezes, mas sentia que não daria certo e não quis seguir em frente. Mesmo assim, continuava com ele sem compromisso e com a amizade que tínhamos nesse tempo. Certo dia, ele teve um mal súbito e faleceu. Fiquei extremamente triste e isso me despertou muitos gatilhos. Esse fato é recente, cerca de 2 meses. Antes disso acontecer, tinha acabado de conhecer uma pessoa pelo Tinder e estava apaixonada antes de conhecer pessoalmente. Bonito, inteligente, educado e terapeutizado. Ele tinha a maioria das características do companheiro que eu estava buscando. Nos conectamos em muitos aspectos e foi muito intenso. Ele é natural da cidade que eu moro, mas morava em uma cidade vizinha. No primeiro encontro, ele me buscou na minha casa, me levou num restaurante na cidade vizinha. Foi tudo perfeito. Nos conectamos ainda mais e estava nas nuvens. Conversamos sobre coisas profundas, sobre planos para o futuro e tinha muita compatibilidade. Sabe quando parece que está bom demais para ser verdade? Então, ele tinha se separado há pouco tempo e tinha 2 filhos. Por mais que ele falasse que estava tudo bem com o término, eu sentia que tinha algo ali ainda. Com o tempo, ele começou a se afastar. Estava passando por problemas emocionais e psicológicos, inclusive com início de depressão. Nisso, mudou totalmente a personalidade. Não parecia o mesmo, estava distante. Conversamos, ele disse um pouco do que estava passando, mas disse que queria continuar. Segundo ele, não tinha se relacionado profundamente com alguém depois do divórcio e não estava sabendo lidar com isso e com tudo o que estava acontecendo. Continuamos, mas nada mudou e resolvi encerrar antes que me machucasse mais. Tudo isso aconteceu em 3 semanas. Desde então, não conversamos mais e isso me doeu muito. Apesar do pouco tempo, meus sentimentos foram intensos e verdadeiros. Também senti que foi assim da parte dele, mas realmente não era o momento. Sou bastante sensitiva e até me consultei com uma cartomante que já tinha me falado sobre ele. Ela confirmou o que eu já estava sentindo, que ainda iríamos nos reencontrar no futuro. Por um lado, isso me deixou mais confusa e ansiosa. Não está sendo fácil e, para piorar, passei por um período difícil com 2 lutos. Desde então, estou com medo de que qualquer pessoa ao meu lado pode morrer, inclusive esse último que me relacionei. Não conheci família, não temos amigos em comum e se acontecesse alguma coisa com ele, eu não ficaria sabendo. Pensei nisso e entrei em desespero. Hoje estou melhor, faz menos de 2 meses que nos afastamos e ainda dói. Estou há mais tempo sofrendo por ele do que juntos de fato. Mas estou fazendo de tudo para superar. Parei de stalkear nas redes sociais, de ficar olhando foto e de pensar nele o dia todo. Estou ficando sozinha, trabalhando meu autoconhecimento e buscando fazer coisas que gosto. Mas quanto mais eu faço isso, mais eu me afasto e vou ficando exigente. Parece que não consigo me relacionar com ninguém mais. Espero que tenha dado para entender um pouco desse caos aqui dentro. Gratidão, meninas. Admiro muito o trabalho de vocês.
Muita coisa.
Muita coisa. Eu tava só aqui marcando com marca-texto. Várias coisas aqui parecem faladas. Queria começar dizendo que eu sinto muito por você ter passado por tanto de lutos e ser tão nova. Porque 29 anos, mal bem, pra quantidade de perdas que você passou, foi um período muito curto. É um período, você ainda é muito nova. E eu fico até pensando na sua rede de apoio, né? Que você trouxe muito você e sua mãe. De vocês se sentir, de você se sentir muito sozinha, de vocês estarem muito sozinhas, né? E você nunca nem ter conhecido o seu pai. Então, eu já penso que isso já é uma primeira perda. É, apesar de você não ter nomeado, eu já comecei a sentir que essa estrutura familiar aí tem ausências também. E lidar com ausências é uma temática que vai girar em torno aqui dessa história.
Com certeza. Inclusive, dentro disso que a Ana Teresa tá falando, né? Eu pensei em algo parecido, né, na sua história, assim, de... São muitos lutos, inclusive você falou de 2 aí, né? Eu imagino que do seu ex-namorado e aquele outro que você falou que foi um rolinho, né? Mas, na verdade, tem mais de 2 lutos aí, né? Porque, claro que a gente pode falar do luto relacionado à perda por morte, mas a gente vive muitos lutos para além de uma perda por morte, né? Quando a gente termina um relacionamento, a gente vivencia um luto de algo, né? Uma perda de algo, e então a gente vivencia um luto. Em terapia também, muitas vezes, a gente trabalha o luto justamente do que a Ana Teresa falou, de, por exemplo, um lugar que você talvez nem chegou a ter, talvez, ali do seu pai. Mas, assim, como que é vivenciar, ter tido uma vida com essa perda, com essa falta, com essa ausência? Tem também o luto da família idealizada. Assim, tem tantas coisas aí, mas na verdade o ponto que eu queria trazer é bem no que a Ana Teresa falou em relação à sua rede de apoio. Você falou de você e da sua mãe, mas você não comentou muito de como que é, como que são suas amizades, com quem que você busca, né, esse apoio, esse acolhimento, tendo vivido tantas coisas, tantas perdas. É, até porque uma coisa que eu fiquei pensando muito lendo sua história, eu fiquei muito com a palavra segurança, assim, na cabeça, né? De quando a gente se relaciona, a gente nunca tem, e é impossível de ter, tá? 100% de segurança de que uma relação que a gente tem é pra sempre. E aí agora a gente tá falando de qualquer relação, né? Relação com os... Na verdade, a única certeza que a gente tem é que não é pra sempre, por conta da questão, obviamente, né? Que a única certeza que a gente tem é que todos nós vamos morrer, sendo bem mórbida aqui, mas realista mesmo. Mas assim, a gente não tem certeza. E eu tô falando agora para além da morte, né? Tô falando em relação a... As relações poderem acabar, as pessoas poderem mudar, e cada uma ir pro seu caminho, né? Só que você, pelo visto, vivenciou muitas coisas que podem te trazer essa insegurança em relação às relações, né? Assim, de uma insegurança muito grande em relação a você poder se colocar vulnerável, você poder fazer o esforço que todos nós fazemos para estar numa relação, para se abrir numa relação, para construir aquela relação. E embora todos nós não tenhamos essa segurança, essa 100% de certeza de que aquela relação vai durar ou de que aquela relação é para sempre, Me parece que você tem muitas experiências de perda e de insegurança, né, em relação a isso. Então, no final, quando você fala que parece que você não consegue se relacionar com ninguém mais, eu pensei, caramba, faz muito sentido que na sua história, com a sua história, você sinta isso, né? E aí eu tô falando na questão das amizades porque eu sei que você tá trazendo os relacionamentos amorosos e esse é um ponto importante da gente poder falar e de você poder olhar na sua vida. Só que, assim, me dá vontade de explorar com você, né? Se você fosse minha cliente, assim, quais outras relações você já tem ou pode construir na sua vida, relações de segurança, né? Pra você poder sentir essa segurança em você, na sua rede de apoio, de que se em algum momento você desmoronar, você cair, alguma coisa der errado, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, de que você tem com quem contar, né? Porque me parece que é muita perda, é muita instabilidade. Isso pode gerar muita insegurança nas relações.
Uma coisa que eu também tô pensando aqui, quando você falou muito da sua independência e liberdade, que eu tô entendendo que são valores pra você na sua vida, eu fico pensando o quanto você também não teve que desenvolver essa independência, esse cuidado próprio, porque você não estava mais recebendo de nenhum lugar. E esse lugar de independência, né?
Não que isso seja ruim, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Não tô problematizando o fato de você ter isso.
Mas se isso algumas vezes não usa como uma estratégia do tipo, deixa eu erguer barreiras pra nada me afetar, pra nada me derrubar, e a minha independência e liberdade vão ser exatamente esses muros que eu vou criar pra eu me defender do mundo, me defender dessas perdas, me defender dos lutos.
Tô falando isso porque eu faço igual, tá? Então, é de um lugar sem julgamentos.
Mas muitas vezes essa independência e essa liberdade, eu acho que sim, elas são muito importantes, mas eu acho que quando a gente permite as outras pessoas entrarem e te tocarem de um jeito que você tá falando que você quer ser tocada, que nem você foi tocada nas outras relações, algum grauzinho aí da sua independência, você vai ter que abrir mão, e algum grauzinho da sua liberdade, você vai ter que abrir mão. Não porque eu quero que estimular esse tipo de relacionamento, mas tá tudo bem você se pôr vulnerável, e se aquela outra pessoa fizer alguma coisa, isso te afetar, porque eu acho que isso é porque você tá conectado emocionalmente com aquela pessoa e você tá vulnerável. Se você é muito independente, se você tem muita liberdade, eu fico me perguntando até que ponto você tá conseguindo estar vulnerável naquela relação, porque você pode estar com liberdade e independência sendo vulnerável, mas não tem como você ser intocável. Eu não sei se vocês estão pegando o meu ponto.
Exatamente. Eu acho que aqui é a questão clichê, mas real, que é a questão do equilíbrio mesmo, né? Porque a gente, inclusive, lançou recentemente um episódio sobre isso, sobre confiança. E nesse episódio a gente traz essa definição, né? Que confiar em alguém é justamente você pegar uma coisa importante pra você e você se colocar vulnerável, colocar essa coisa vulnerável para outra pessoa, né? Mas, gente, assim, não existe relação de qualidade, né? Uma relação genuína ali de proximidade, de confiança, de afeto, sem um grau de vulnerabilidade. Então, isso exige muitas coisas, isso exige a gente abrir mão de algum tipo de controle, que quando a gente tá completamente independente, como a Ana Teresa tava falando, né, nesse lugar de tá intocado, pode ter um lado muito positivo no sentido exatamente disso, né, de você não é tocado, então você não é afetado pelos outros, então os outros não têm talvez tanto poder, entre aspas, ou tanta abertura pra te afetar, mas o que que você tá perdendo também, né? E aí eu queria trazer um ponto importante que é um pouco contraditório, assim, mas essa relação de ser, inclusive a Annette falou também sobre isso no episódio que a gente fala sobre dependência emocional, né? E teve outro episódio também que a gente falou sobre isso, que é de quanto mais pessoas você depende, mais independente você é, né? Então essa relação com dependência, independência, né? Com autossuporte, que seria um suporte em você, e heterossuporte, que é um suporte no outro, né? No externo, é uma relação muito interessante, um pouco ambígua, porque eu tava estudando sobre isso, né? E eu tava vendo que, na verdade, o processo da gente construir suporte na gente mesmo é a gente também ter muitos suportes em outras pessoas, né? Assim, não num sentido de dependência, mas voltando pro ponto que eu tava falando da segurança, de ter vários pontos diferentes que você tem suporte, que você tem segurança. E aí, tendo esses pontos, isso dá mais abertura para você ter um suporte em você mesma, né? Então, assim, isso tudo pra gente falar, né? Que é São essas duas construções ao mesmo tempo, de você poder ser uma pessoa independente, que preza pela sua liberdade, que você se cuida, que você tem perfeita capacidade de você se cuidar se você precisar se cuidar, só que não chegar num extremo de você se colocar solitária nesse lugar. Afinal, gente, somos seres sociais. A gente fala isso desde, sei lá, o primeiro episódio do podcast, né? A nossa sociedade está aqui hoje, a gente sobreviveu porque a gente se apoiou nos outros e porque a gente construiu essa sociedade em sociedade, né? Entre seres sociais. Se fosse um ser humano lá, um Homo sapiens sapiens lá atrás, sozinho contra o mundo, enfim, para criar a sociedade que a gente teve hoje, isso simplesmente não ia acontecer. Então, somos seres sociais. A gente precisa estar em conjunto pra gente se fortalecer e pra gente se desenvolver, né? A questão é não tá nesses dois extremos, né? Nem depender demais, nem se colocar completamente solitário.
Acho que eu concordo muito com a Ana Luísa, porque até índices de bem-estar estão relacionados à qualidade dos relacionamentos que a gente tem. E isso também vai envolver o quanto você tá entregue ali, o quanto você tá disponível emocionalmente ali para as suas relações. E acho que outro ponto que é importante nesse episódio, né, que tá relacionado à perda, tá relacionado a luto, é que você trouxe que já se passaram 2 anos e você ainda tá aprendendo a lidar com a dor desse seu relacionamento que foi longo, né, que foi de 6 anos, e eu imagino que te tocou muito e te moldou muito, talvez até na forma como você recebe afeto, como você dá afeto, porque eu imagino que isso tenha acontecido quando você era nova, né, porque você tem 29, então eu fico pensando quão positivamente, que bom que você foi tocada dessa forma, por esse afeto que você tava querendo, mas quero te contar que não tem quantidade de tempo certa para passar por um luto. É, a gente adoraria falar, vai durar 3 meses, vai durar 1 ano. E não, gente, talvez você sinta sempre falta dessa pessoa. E é, talvez até essa pessoa, obviamente, morrendo ou não, mas assim, de certa forma, sentir saudade desse momento que você se sentia dessa forma também, é natural de você sentir falta dessa conexão. Então, eu acho que talvez sim, talvez sempre vai haver uma saudade desse momento. E que bom, porque mostra que esse momento foi tão bom e tão marcante pra você.
Com certeza. Inclusive, uma coisa que eu já ouvi em aulas sobre luto é que alguns lutos são pra sempre mesmo, assim. Claro que tem até uma imagem, não sei se vocês já viram, assim, que já rodou aí na internet, mas que é assim, é que o luto, ele não vai diminuindo, né? Mas a vida vai aumentando em torno do luto. E pra mim, isso faz muito sentido, principalmente no luto de algumas relações que foram muito significativas, né? Então, assim, talvez esse luto que você sente, ele pode ficar, pode te afetar menos, num geral, e às vezes reaparecer, né, não sei, no aniversário do falecimento desse seu ex, perto do aniversário dele, assim, tem momentos, né, isso é muito comum em luto, né, em determinadas datas, elas, como se ressuscitasse alguns sentimentos relacionados a esse luto, relacionados a essa pessoa, relacionados a essa dor. Então, assim, só pra te falar, pra você não se cobrar, né, você falou, já se passaram quase 2 anos e estou aprendendo a lidar com essa dor. Tá tudo bem, assim, não se cobra de já ter superado, ou já não senti mais essa dor, ou alguma coisa nesse sentido. Que na maioria das vezes, quando a gente se julga e a gente se cobra de sentir um sentimento que a gente tá sentindo, diria que a maioria das vezes, se não todas, piora do que ajuda em relação a essa dor, né? Então não se cobre em relação à dor do seu luto. Até porque outra coisa que eu já ouvi que me marcou muito falando sobre luto e sobre perda é: isso não é necessariamente uma coisa ruim, não, tá? Você que preza pela sua independência e sua liberdade, não se assusta com isso. Mas, assim, num geral, quando as pessoas vão embora, ou se elas falecem, ou a gente termina, ou se afasta, enfim, e são pessoas que foram muito significativas pra gente, uma parte da gente vai embora com aquela pessoa, né? Até porque tem uma coisa, assim, né? Eu sou Ana Luísa, a Ana Tereza é Ana Tereza, você é você, mas, assim, eu sou uma pessoa muito específica quando eu tô com a Ana Tereza. E a Ana Tereza é uma pessoa muito específica quando ela tá comigo. Da mesma forma que eu sou uma pessoa muito específica quando eu tô, sei lá, com os meus pais, ou quando eu tô com outros amigos. Não é que a gente é, assim, sei lá, que a gente tá sempre vivendo em máscaras e que ninguém é autêntico, ninguém é genuíno. Não é nesse sentido, mas, assim, a minha abordagem também, a Gestalt Terapia, ela traz muito isso, assim, de que a gente se conecta com coisas muito específicas e muito particulares na relação específica que a gente tá com aquela pessoa. Então, quando uma pessoa vai embora, assim, quem você era com aquela pessoa também vai embora, de alguma forma, né? De algum jeito. Então, o luto não é nem só da pessoa, mas é também de quem que você era com essa pessoa, né? De que partes suas, não é que não existam com outras pessoas, né? Mas qual era aquele tempero específico? Qual era aquela partezinha bem específica, assim, nem que seja 1% de você, que estava realçada e que era você com esse seu ex? Também existe a dor de perder isso, assim, né? Embora a gente muitas vezes não perceba. Então, você percebe, assim, são muitas dores. E aí, outra coisa que eu queria trazer, né? Você falou dessa relação. Caramba, você falou de uma relação que foi saudável, madura, que você se sentia amada, que foi um término amigável. Me parece que foi um relacionamento que te trouxe muitas coisas positivas. Embora tudo bem, você depois percebeu que você se tornou dependente da validação dele. O que é comum de acontecer, não pode acontecer, né? Num relacionamento mais longo. E aí a gente pode olhar também, tentar entender se tinha alguma outra falta, se antes desse relacionamento com ele você já percebe hoje, né? Olhando pro passado, que já tinha alguma falta nesse lugar de validação que ele supriu ali, né? Ou não, o que aconteceu ali na dinâmica da relação de vocês que você se tornou dependente da validação dele. Enfim, tem muitos pontos aí que a gente poderia olhar, mas a gente também não tem informação suficiente, eu acho, sobre a relação de vocês e sobre essa sua parte pra gente trazer tanto as nossas percepções. Mas só querendo dizer, caramba, uma relação boa como você tá descrevendo, que parece que foi, né? E que, como a Ana Teresa falou, provavelmente moldou outras relações. Inclusive, você falou que a próxima relação que você teve foi tóxica, nada saudável. Eu imagino que você ter tido uma relação saudável, madura, te ajudou a, na outra, perceber que era tóxica, que não era saudável. Te ajudou a ter esse padrão pra você poder terminar, no caso, quando você viu que essa relação não estava te proporcionando o que você quer. O que não é uma coisa fácil de se fazer. Então, enfim, isso tudo pra falar que, assim, só reafirmar mesmo que me parece que você teve uma perda muito grande e eu sinto muito por isso. E não se cobra a tentar superar logo essa dor. Eu sei que a gente quer, às vezes, superar logo porque é muito ruim de sentir, né? Faz sentido que a gente queira parar de sentir. Mas isso vai ser muito clichê também, mas assim, as pessoas falam, né? A dor, normalmente, ela é proporcional ao tamanho do amor, ao tamanho da saudade. E o que você pode fazer é o que você já tá fazendo, né? Aprender a lidar com ela, dar espaço pra ela, sentir ela e ir, né, tentando viver a sua vida e tudo que tá em torno dessa dor no meio tempo, né? Que me parece que são coisas que você já tá fazendo.
Isso que eu queria ressaltar também nessa história, assim, o quanto de positivo você tem, assim, no, nessa questão de autocuidado seu. Porque depois você falou que você entrou num relacionamento que foi mais tóxico. E dentro de alguns meses ou algumas semanas, pelo que eu tô entendendo aqui, que você falou que não foi algo que você apresentou pra família, nem nada do gênero, você se preservou e falou, olha, não tá condizente com o que eu quero pra mim, da forma como eu quero viver, como eu quero ser tratada. E você acabou cortando. Eu achei isso muito saudável da sua parte. Porque pra mim não tem problema nenhum a gente entrar em relacionamentos que não tem nada a ver, relacionamentos que não são bons. Mas é a gente saber olhar pro que tá acontecendo ali e falar, olha, isso não é o que eu quero, isso não é, não me pertence, sabe? Então que bom, isso mostra, assim, um lado muito saudável seu. Como também mostra, assim, algumas pessoas, o outro cara que você também se relacionou, né? Que tinha 2 filhos e foi muito intenso, foi muito perfeito. Quando você foi falando que foi muito perfeito, deu muita química, eu já começo a ficar um pouco com um pé atrás com essas coisas, gente. Porque quando é muito perfeito, eu fico até pensando, assim, que se não é encenado. Porque quando a pessoa concorda com tudo que você fala, vocês têm muito a mesma visão, tá tudo muito perfeito, eu fico pensando o quanto não tem de maquiagem um pouco ali. Porque todos temos defeitos, gente. Não há um ser humano que não vai ter defeito, então nenhum relacionamento é perfeito. E pelo visto foi muito intenso, né? Que você falou que foi um clique assim de 3 semanas. Isso é algo que eu ficaria um pouquinho com uma pulguinha atrás da orelha, sendo psicóloga, conhecendo as teorias por trás. Mas você também falou que não estava fazendo sentido nesse momento. Talvez seja você se encontre no futuro, talvez não. Eu tô entendendo que essa cartomante reforçou um desejo seu, talvez, de reencontrá-lo em outro momento. Que ele também esteja melhor mentalmente, você também esteja melhor mentalmente. Pode acontecer ou não, a gente realmente não sabe o futuro. Mas que bom que você também se preservou nessa, cuidou de você e viu, olha, por mais que eu goste muito dessa pessoa, talvez não seja o momento pra pessoa, porque também tem muito isso, né? A gente acha que estar apaixonado, amar é o suficiente, gente, muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas estão passando por situações, até questões psicológicas mesmo, que não fazem com que elas sejam disponíveis pra estar ali da maneira que você precisa.
Sim, quando você tava falando dessa questão da perfeição, que me veio aqui te ouvindo na 13, é assim, gente, perfeição não é real, não existe, mesmo assim. Não tô falando que, pelo amor de Deus, relacionamentos incríveis e saudáveis e maduros não existam. Óbvio que existem, mas perfeição não é real. E aí, o que eu fiquei pensando é... Você falou isso tudo aconteceu em 3 semanas, né? Eu pensei, bom, talvez não deu tempo ainda de você conhecer a parte,
entre aspas, que não é perfeita, né?
Quando eu falo a parte que não é perfeita, é alguma coisa que a gente te incomodaria, alguma coisa que vocês têm de mais diferente, mas assim, diferente, que geraria talvez um incômodo, né? Isso acontece mesmo, assim, esse início do apaixonamento, não só cada pessoa normalmente mostra o que tem de melhor em si, como a gente enxerga também isso, né? Nesse momento, no início, quando a gente tá conhecendo alguém, é também um momento em que tá muito idealizado ainda. A gente ainda tá pegando essas coisas que a gente tá vendo na pessoa que a gente tá gostando e a gente vai idealizando. E faz parte mesmo, tá? Mas eu fiquei pensando nisso, assim, talvez não deu tempo ainda. Não tô falando que se vocês tivessem mais tempo, você ia descobrir, sei lá, que ele é uma pessoa horrível ou que ele não é pra você. Nada nesse sentido. Mas talvez você poderia ter uma percepção mais realista do quanto que vocês encaixam ou não pro relacionamento. Talvez, se vocês se reencontrarem mais pra frente, com mais tempo pra vocês se conhecerem, você pode conhecer mais ele, ver que ele não é perfeito, mas que ele, não sendo perfeito, às vezes se encaixa muito com o que você gostaria, né, numa relação. Pode ser, assim, de fato, né? A questão que eu queria frisar é essa, assim, não deu tempo pra isso, talvez. Eu já vi em algum lugar, assim, não sei se foi no Twitter, pessoas falando sobre isso, né? Que às vezes é muito mais difícil superar esses rolinhos breves, assim. E o que me vem é que talvez seja mais difícil porque a gente realmente não entrou em contato ainda com o real, que é quando a gente transforma, entre aspas, né? Mas quando passa de só paixão pra amor, talvez, né? Que aí a gente quer... É realmente uma visão mais realista da pessoa. E aí, quando a gente fica muito na idealização, né? Muito só na paixão, nessa questão idealizada, óbvio que vai ser mais difícil de superar por um ponto, né? Porque o sentimento pode ser que a gente tá perdendo tudo aquilo que a gente sempre quis ou aquilo que a gente tá idealizando, né? E a gente não tá tanto em contato com o real mesmo. Então, enfim, eu fiquei pensando muito nisso em relação a essa relação específica. E é isso, né? Não sei se vocês vão se encontrar de novo, mas talvez se vocês se encontrarem e vocês tiverem mais tempo, você pode ter um julgamento mais realista. Vocês se encaixam ou não, se ele tá dentro do que você deseja, do que você quer, numa relação, né? E você, me parece que já tem bastante noção, assim, do que você quer nesse sentido, né? Você teve uma relação super saudável, você teve uma relação que depois percebeu que não era tão saudável. Então, os seus parâmetros me parece que estão bem claros, assim.
Então, pra mim, pra finalizar esse episódio aqui, eu queria te elogiar, assim, por muita maturidade que você teve de entrar e sair de relações, de reconhecer quando você não estava sendo atendida, suas necessidades ali, de não persistir em coisas que você estava vendo que, pra você, acho que até é uma questão de autoconhecimento, iam te machucar, iam te prejudicar e você sair. A gente tem esses adendos que a gente fez um pouco sobre essa liberdade e essa independência, mas eu vou focar um pouco no final do que você mandou pra gente, né, do texto que você mandou pra gente, falando que parece que você não consegue se relacionar com ninguém mais. Não sei se essa questão, não sei se esse é o quê da questão, mas uma das abordagens que eu uso no meu consultório, que é a terapia de aceitação e compromisso, um dia eu tava assistindo a palestra de um dos criadores e eles falam muito, assim, de aceitar a dor, né, um pouco, né, porque a gente vive numa sociedade que supervaloriza a felicidade e que se você tá sentindo algum tipo de incômodo, meio que tá errado, você tá vivendo errado, ou você tem que comprar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa para não estar sentindo isso. E, na verdade, as pessoas que têm melhores qualidades de vida são as pessoas que elas sabem andar nesse hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem e tá tudo bem. E viver assim, viver envolve desconforto. E eu acho que quando a gente tá num relacionamento, a gente vai ter que sim se pôr vulnerável e sentir dor se a gente perder aquela pessoa. É meio que, por exemplo, eu tenho um cachorrinho, eu adotar, por exemplo, um animalzinho de estimação, vai envolver também eu sentir dor se eu perder ele. Mas isso quer dizer que então não vale a pena viver a felicidade de ter ele na minha vida? Entram questões um pouco mais filosóficas, né? E esse criador dessa abordagem da terapia sempre falou uma coisa que é interessante. Pra você ter a rosa, você tem que aceitar que ela tem espinhos. Então, ou você tem a rosa ou você não tem a rosa. Não tem muito o que fazer. Então, relacionamentos, sim, você vai correr o risco de talvez a pessoa não querer mais estar com você. Talvez você vai correr o risco de perder a pessoa, seja por falecimento, seja por outros motivos. Mas isso quer dizer que, então, não vale a experiência de você estar se sentindo bem e te fazendo bem e te modificando, te fazendo amadurecer? Ficam os questionamentos.
Incrível essa fala da Ana Teresa pra finalizar. E eu só queria reforçar isso que ela tá falando e também pontuar uma coisa que você disse, eu não quero deixar passar batido, que é quanto mais você trabalha seu autoconhecimento e busca fazer coisas que você gosta, mais você se afasta e vai ficando exigente. Aí vamos fazer essa separação. Se afasta de quê? Em que sentido? Porque se é se afastar de pessoas... Na verdade, dependendo das pessoas que você se afasta, não necessariamente isso é ruim, né? Mas assim, se é se afasta nesse lugar de se fecha pra pessoas, aí eu acho que cabe muito isso que a Ana Teresa tava falando, né? Mas eu só queria pontuar que você ficar exigente não é necessariamente ruim, assim, tá? Claro que... Aí a gente só poderia saber numa sessão com você, né? Enfim, se você fosse minha cliente, de entender quais são suas exigências. Porque, de fato, eu já vi muito aí pelas redes sociais, enfim, em clientes ou até eu mesma, em determinados momentos da minha vida, né? A gente, às vezes, querendo, e volto para o que a gente estava falando da questão da perfeição, tendo uma exigência, eu tenho um padrão irreal, assim, né? De alguma coisa perfeita, no caso. E que isso não existe. Mas... se não é isso, e se é só você de fato sendo exigente em relação a, mas de uma forma realista, a coisas que você acha importante, você tá se conhecendo mais, você tá conhecendo mais as coisas que você gosta, fazendo as coisas que você gosta, e, por exemplo, você tá sendo exigente com alguma pessoa que vai entrar na sua vida, você só quer que uma pessoa entre para agregar. Bom, isso não tem nada de errado, né? Então, eu só queria pontuar isso, assim. Claro que é muito amplo você falar que mais você se afasta, mais você vai ficando exigente, precisaria de mais tempo e mais entendimento do que exatamente você tá falando, mas eu só queria fazer essa pontuação, né? Que se é esse caso, assim, dependendo do caso, não tem nada de errado de você ser exigente. Isso é um sinal, inclusive, de amor próprio.
E com essa, nós finalizamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ouvir mais episódios, se vocês querem mais conteúdo nosso, não esqueçam de apoiar a gente lá na nossa área do apoiador no Orelo. O link vai estar aqui. E vocês apoiando a gente, R$5 por mês, vocês ganham um episódio extra, tirando que vocês vão ter acesso a toda a biblioteca de conteúdo que a gente já tem lá, que é exclusiva dos nossos apoiadores. A gente tem uns combinados lá com os nossos apoiadores, que quando você virar, você vai entender, você vai saber quando você ouvir os episódios. E vocês têm algumas vantagens por lá. Então, gente, ó, não esqueçam de compartilhar esse episódio, postar nas redes se vocês gostaram, mandar pros amigos, não deixem de classificar a gente com 5 estrelinhas, por favor, não deixem de comentar sobre esse episódio. Se vocês quiserem também achar a gente nas redes sociais, vocês podem achar a gente no arroba podcast Psicologia Sincera, vocês podem me achar no arroba Ana Teresa Cavalcante e Ana Luísa.
No arroba psicóloga Ana Luísa Braz. Aqui embaixo na descrição também vai estar o Twitter do nosso podcast, junto do Instagram dos nossos produtores, nosso editor maravilhoso Rodrigo Moreno e nosso designer Fernando Picamilho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.